baseados.
Muito boa noite, que bom ver você aqui. Louvado seja Deus pela sua vida. Muito bem, gostaria de compartilhar então com vocês hoje uma palavra sobre decepção. Você já se frustrou alguma vez com Deus? Deus já decepcionou você? É sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite. Sabe, às vezes a gente tem a expectativa de que Deus ele vai se comportar de uma determinada maneira, ele vai agir de um determinado jeito, e aí Deus não age do jeito que a gente imaginou, às vezes age de um jeito contrário, até. E isso é muito dolorido. Muito dolorido. Eu creio que as nossas maiores dores, elas vêm quando Deus frustra as nossas expectativas. Sabe, quando uma pessoa frustra a nossa expectativa, é dolorido. E quanto mais próximo essa pessoa de você, maior é a dor. Não é verdade? Agora, quando Deus frustra a expectativa, você pensa, cara, eu cheguei no fundo do poço. E esse é um momento muito difícil de engolir. E eu gostaria de começar dizendo que pessoas podem frustrar a gente por diversas razões. Mas quando se trata de Deus, não é bem Deus que frustra as nossas expectativas, assim, como se ele fosse o agente culpado da história. Na verdade, a nossa expectativa em Deus, a gente projetou em Deus uma expectativa que ele nunca esteve interessado em cumprir. O engano foi nosso, a gente projetou, a gente esperou que Deus ia fazer uma coisa e, na verdade, não tinha um acordo sobre isso. É como se a gente esperasse que Deus cumprisse algo, mas não estava combinado com ele. E aí, então, na verdade, é um problema. A nossa frustração, ela vem do nosso engano, né? A gente cria uma expectativa equivocada. Mas lidar com essa dor da expectativa equivocada também é muito difícil. E eu creio que a nossa leitura, a nossa meditação nessa noite vai... A minha expectativa está em Deus, de que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos trazer força a lidar com esse tipo de situação. Eu gostaria de falar sobre permanecer fiel a Deus, quando a expectativa que temos dEle, ou a expectativa equivocada que nós temos dEle, dá errado. Esse é o chamado teste da fé. Todas as pessoas que crescem na fé, elas passam por isso. Eu acredito mesmo que não é possível ter uma vida cristã sem criar uma expectativa equivocada de Deus. Nós vamos passar por isso em algum momento. Aqui nesse auditório nós temos pessoas que ainda não passaram por isso e vão passar, e aquelas que já passaram e correm risco de passar de novo. Então eu acho que é melhor a gente aprender a lidar com isso quanto antes. Porque a gente cria expectativa errada de Deus, das pessoas, de nós mesmos, da vida, do universo, do cosmos. E então eu gostaria de ler com você João 6. E, na verdade, eu gostaria de fazer uma espécie de panorama com você do capítulo 6. Para não ler o capítulo todo, eu vou fazer vou pontuar alguns versos. E nós vamos nos concentrar na passagem final, ali a partir do verso 58. Mas quando a gente abre aqui o capítulo 6, a partir do versículo 14. Nós vamos ler como Jesus ele estava lidando com diversas expectativas a respeito dele. E aqui eu quero falar com você em três etapas. A gente vai falar nesse texto a expectativa que os judeus tinham de Jesus, aqueles seguidores daquela época, a resposta que Pedro deu à expectativa dele, e por fim a gente finalizar com a relação entre ser fiel a Deus e receber o consolo de Deus. Antes de ler, por favor, junte-se a mim em oração, ok? Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e nós pedimos a Tua direção, a Tua misericórdia para que essa Palavra ela se torne viva, Deus, em nossa alma, em nosso espírito, em nossa mente. Sim, Pai, fala com cada irmão, cada irmã aqui, cada pessoa aqui presente, que o Senhor nos transforme. Nós temos apenas o Senhor, nós não confiamos em mais ninguém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então Jesus tinha acabado de realizar um milagre. Milagre, multiplicação de pães e peixes. Para uma multidão. Tinha acabado de realizar um milagre. E o versículo 14 diz assim: quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabiam que pretendiam obrigá-lo a ser o rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Aqui já vemos uma expectativa em Jesus. A expectativa de fazê-lo rei dos judeus, o Messias. Que Messias era esse? O Messias que ia trazer a grandiosidade de Israel de novo, a Israel do rei Davi. Porque nessa época aqui, Israel estava, os judeus eles estavam debaixo de domínio romano. Eles tinham uma certa liberdade de culto, de continuar suas práticas, mas impostos altíssimos, era um povo que não conseguia prosperar. Qual que era a expectativa de muitos judeus que quando o Messias chegasse, ele ia estabelecer o reino dele? O que, que isso significava? Governo militar, conquistar território, tirar os romanos. Agora quem governa são os judeus novamente. E havia uma expectativa de que esse homem, esse Messias, iria fazer sinais tão grandiosos quanto Moisés. Qual foi um sinal muito marcante de Moisés para o povo? Foi o maná. Porque, olha só, o maná, o povo de Israel estava saindo do Egito, fugindo da escravidão, o maná caiu e eles diziam que Moisés tinha dado para ele o maná, ou Deus tinha dado o pão do céu através de Moisés. Então, quando Jesus multiplica os pães, eles lembram de uma coisa para com a outra. Porque havia uma tradição judaica que dizia que o Messias ia fazer sinais tão grandes quanto Moisés. Jesus multiplicou o pão. Pô, esse aí é o Messias. Vamos fazê-lo rei. Expectativa em Jesus. E lá no versículo 25, diz que eles encontraram Jesus do outro mar, do outro lado do mar, e perguntaram, Rabi, que significa mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. E aqui Jesus revela uma outra expectativa. Olha, vocês não estão atrás de sinais messiânicos, ou pelo menos não alguns deles. Vocês querem encher a barriga. Deflagra uma outra expectativa. E ele continua, não se preocupem com essas coisas. Ele tenta agora reajustar a expectativa daquelas pessoas. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual filho do homem pode lhes dar, pois o Pai colocou em mim o seu selo de aprovação. E eles disseram, também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? Fazer. Isso é uma mentalidade bem judaica da época. Quais são as obras que nós devemos fazer? E ele responde algo contrário à expectativa. Ele diz, essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Peraí, sem obra? Sem aquele esquema do sacrifício? Furou a expectativa de novo. E aí eles responderam, se deseja que creiamos no Senhor, então mostre-nos um sinal. O que, que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer o pão do céu. Olha que a expectativa messiânica que eles tinham. Eles estão trazendo para Jesus. Olha, essa aqui é a expectativa que a gente tem. E Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, eles dizem, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. E ele, Jesus responde, eu sou o pão da vida. Quem vem em mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele está ressignificando a ideia da comida, do maná. Assim como o maná caiu do céu fisicamente, Jesus veio enviado de Deus, como vindo dos céus. E lá no versículo 41, a história continua assim. Então os judeus começaram a criticá-lo, porque ele havia afirmado que eu sou o pão que desce dos céus. E eles diziam, peraí, mas esse não é Jesus, o filho de José? A gente não conhece o seu pai, sua mãe, como é que ele pode dizer que desci do céu? A gente viu, em outras palavras, nós vimos esse homem crescendo. E lá no versículo 52... nós vemos uma outra confusão que diz assim, então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como assim esse homem diz que vai nos dar a sua carne para comer? Parênteses. Os judeus sabiam muito bem lá em Levítico 17 havia uma proibição ao canibalismo. E esse cara está falando que a gente vai comer da carne dele e beber do sangue dele. Cara, isso é canibalismo, cara. Esse cara parece o Messias, mas ele fala coisa de canibal. Como esse cara pode estar falando isso? Como assim ele está falando, dá-nos, comam da minha carne, bebam do meu sangue? Então, até aqui a gente começa a perceber que Jesus estava diante de uma multidão e muito provavelmente pessoas diferentes entendiam o que Jesus estava dizendo de maneiras diferentes. Algumas pessoas entendiam comer da minha carne e beber do meu sangue de uma maneira literal. Isso criava confusão, porque parecia que ele estava falando coisa de canibal mesmo. E ele falou assim, mas Deus já proibiu isso. Então eu não estou entendendo o que ele está falando. Outros diziam assim, outros entendiam que ele estava falando num sentido metafórico, num sentido espiritual. Outras pessoas entendiam isso. O problema é comer a carne, como nós vamos ver aqui para frente, enviado por Deus, que significa perdão de pecados, só Deus pode fazer. Quer dizer que esse cara é Deus. E isso era um problema muito sério. Dizer que um homem era Deus. Então, havia vários modos de interpretar o que Jesus estava dizendo. E então, Jesus disse novamente, olha, eu lhes digo assim, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem comer da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E no versículo 58 ele diz: eu sou o verdadeiro pão que desce dos céus. Os seus antepassados comeram maná e morreram, mas quem come este pão, ele, não morrerá, mas viverá para sempre. E ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ele disse essas coisas num lugar onde as pessoas se reuniam para discutir de Deus. As pessoas que estavam indo lá conheciam de Deus. Conheciam muito bem a história de Deus com o povo de Israel, o povo da aliança. Essas pessoas sabiam muito de quem Deus era ou de quem Deus deveria ser. Essas pessoas tinham expectativa de quem Deus era. E Jesus, lá no versículo 61, sabendo que os seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Lá no versículo 66 diz assim: nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também não vão embora? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és Senhor, que o Senhor é o Santo de Deus. Uma coisa que sempre me deixou intrigado foi: Jesus está dizendo que ele oferece, pelo sacrifício dele, vida eterna. Essa mensagem, uma mensagem mais espetacular que eu poderia ouvir. E eu estivesse lá no meio, lá eu ia dar glória a Deus, aleluia, né? Salvação. E quando eu leio, os discípulos dele, na verdade, abandonaram Jesus. E eu falo que eu não entendi. Qual é a parte dessa mensagem que ofendia as pessoas? É uma mensagem de salvação, é uma mensagem boa. E a palavra que para ofender é algo assim absurdo, é algo intolerável. A gente devia cancelar esse cara, se fosse o, né, hoje o pessoal falando. Não dá para tolerar isso. E aí eu comecei a pensar, a expectativa que essas pessoas tinham em Jesus estava muito desconectada para quando ele fala uma mensagem de salvação, as pessoas acham ruim e deixam de o segui-lo. Quando a gente tem uma expectativa desalinhada em relação a Deus, em relação a Jesus, nós não conseguimos compreender as palavras de salvação que vêm dele. A gente entende as palavras de salvação como um absurdo. Quem foge dele? Os discípulos. Jesus tinha os 12, que era um círculo mais próximo, e tinha um outro grupo de 70 ou 72 discípulos, que também o seguiam. Esses discípulos são desses que afastaram de Jesus. Mas quando ele vira para os 12 e pergunta: vocês também não vão embora? Nós temos uma resposta crucial de Pedro. Nós vamos para onde? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe, todos nós estamos suscetíveis a criar uma falsa expectativa de Deus. E quando isso acontece, isso gera uma crise. Às vezes a gente gera a expectativa de que Deus vai atuar numa cura, num emprego, uma certa situação, e não acontece, isso gera uma crise, isso gera um mini luto, e a gente tem que lidar com ele. E é nessa hora que muitas pessoas deixam de seguir Jesus. É nessa hora do desapontamento. Como esses discípulos que olharam para, ouviram o discurso de Jesus e falaram assim: esse aí não é o homem que eu achei que ele ia ser. Não bateu. estou indo embora. É esse momento da crise, do conflito ou do confronto da realidade de quem Jesus quer se mostrar para nós e da expectativa que nós insistimos em manter com ele. Isso causa um conflito e tem duas opções: ir embora ou responder que nem Pedro. Pedro, muito provavelmente, e os outros 11 discípulos, eles tinham as mesmas dúvidas. Eles estavam tão confusos quanto os outros 70. Eles tinham expectativas erradas, do mesmo jeito. Quando a gente lê os evangelhos, fica muito claro para a gente aqui e acolá que os discípulos custaram para entender o que Jesus tinha vindo fazer. Eles também tinham expectativa de um Messias que ia libertar Israel de Roma, que ia trazer o governo, né, o político, econômico, militar novamente. Eles também tinham essa expectativa. Então, não é que os 70 tinham expectativa errada, desalinhada, e os 12 tinham uma expectativa ok, por isso que eles continuaram. Na verdade, os 12 também estavam assim, confusos. Assim, ele não está falando de revolução, ele não está falando de conquista militar. Essa coisa de beber do seu sangue e comer da sua carne é uma linguagem de sacrifício. Como é que o grande conquistador militar está falando de sacrifício? Não está batendo. Eles também tinham essas dúvidas. Então, a diferença entre Pedro e os outros, ou melhor, a diferença entre o discípulo que permanece e o discípulo que abandona, não é que um está confuso e o outro não está. Os dois estão confusos, só que um sabe uma verdade que o outro não sabe: que Jesus tem palavra de vida eterna. Essa é a diferença. Não é que um sabe das coisas, não, eu sei quem Jesus é, estamos aí, né? Não, ele está confuso, ele está em crise. Mas tem uma coisa que ele sabe junto com a crise dele: Jesus tem palavra de vida eterna. Então, olha, Pedro, e olha que Pedro era muito cabeça dura, gente. Quando a gente lê também os evangelhos, a gente percebe que um homem cabeça dura, ele dava 3 passos para frente, 4 para trás. Quando você acha que Pedro está lá bombando, falando a palavra, né, vinda de Deus, inspirado e tal, de repente Jesus fala com ele, rapaz, como se Satanás estivesse falando através dele. E quando você acha que o cara está bom lá perto da crucificação, ele quer matar o soldado com a espada, ele traz Jesus, ele nega Jesus. Pedro não era um cara assim, que você fala assim, nossa, que super-herói da fé, pelo menos não dos evangelhos. Mas ele sabia de uma coisa, isso fez toda a diferença: para onde é que eu vou? Para onde é que você vai? Nós vamos voltar lá para aquela nossa maneira vazia de viver? Ô, gente, a gente sabe de onde a gente veio. A gente sabe o que tinha no nosso coração, como era a nossa vida, como era a nossa mente, antes de conhecer as palavras de vida eterna. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar para lá? Para onde nós vamos? Sabe, Jesus, só Jesus tem palavras de vida eterna, e Pedro falou isso no meio de uma crise. Se ele falou isso no meio de uma crise, eu e você também podemos falar. No meio de uma crise. Só você, Jesus, tem palavra de vida eterna. Eu vou para onde? Nós não vamos para lugar nenhum. Aqui, aos teus pés, na tua presença, sob a tua palavra, é onde a gente vai ficar. Tem crise, está doendo, mas eu vou para onde? Pedro sabia disso porque ele estava num relacionamento pessoal com Jesus. Veja o versículo 69, que interessante, ele diz assim: nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos aqui no sentido de que nós estamos andando, estamos te conhecendo. Nós estamos num relacionamento com o Senhor. Sabemos que é o Santo de Deus. Olha que eles estavam numa sinagoga, e então havia ali muitos judeus, mestres da lei, farisaicos, que eles conheciam muito da Bíblia. E toda vez que uma pessoa conhece muito da Bíblia, ela tem uma tendência de criar muita expectativa sobre Deus. Então, eles estavam ali no contexto de pessoas que tinham muitas expectativas sobre Deus e bem fundamentadas. Vai conversar com o mestre da lei para você ver. Sabe, os livros de cor, né, tudo certinho, bonitinho. Pedro não era dessa galera. Pedro era pescador, ele não cresceu tendo essa educação. Ele sabia muito da Bíblia, como qualquer judeu. Mas sabe, Pedro, ele tinha um relacionamento agora com Jesus. E isso foi o que possibilitou ele ter esse insight de dizer: eu conheço esse homem, de vivência. E mesmo Pedro sendo cabeça dura, isso traz um insight para a gente que é o seguinte: não tem problema você ser cabeça dura. Você provavelmente é, que nem eu. O problema é a gente ser um cabeça duro que não faz devocional. O Pedro era um cabeça duro que fazia devocional dele, no sentido de que ele estava todo dia com o mestre, né, se alimentando da presença do mestre. E aí o mestre, a presença do mestre começa a ganhar da cabeça durice do Pedro. Porque a gente é cabeça dura mesmo. A gente o quê? Agora a gente é esperto, que sabe tomar as melhores decisões na vida, sabe o que Deus quer pra gente. Misericórdia. A gente só descobre, a gente só chega nesse estado, nesse, vou dizer, lugar, através da devocional. Porque é o contato com a palavra, com o Espírito, com Jesus, que renova a nossa mente e deixa a gente entender que só Jesus tem palavras de vida eterna e aprofunda isso na nossa vida, e entrega para a gente as palavras de vida eterna e nos alimenta espiritualmente para o dia de hoje. Então até aqui a gente viu que quando Jesus, no capítulo 6, ele está falando que o corpo dele, a carne e o sangue, essa é uma maneira judaica de dizer a completude do corpo dele, vai ser entregue. Essa é a metáfora que ele está usando. E quem comer dessa carne e beber desse sangue, ou seja, quem crer no sacrifício que ele está fazendo como um sacrifício válido, suficiente, um sacrifício que é capaz de salvar, essa pessoa terá a vida eterna. E ele tenta explicar isso, e os judeus interpretam isso de diversas maneiras. Canibalismo. Ah, ele não é o revolucionário que a gente esperava. Ele está se colocando do lado de Deus, e isso é um absurdo. Enfim, várias más interpretações. E muitos deles abandonam Jesus. E seguem na expectativa de suas interpretações. Nós vemos isso durante várias partes do capítulo 6. Então nós vimos a resposta de Pedro: só tu tem palavras de vida eterna. Nós não vamos a lugar nenhum. Então eu gostaria de entrar aqui na terceira parte, saindo dessa ideia de que o problema não é você estar frustrado com Deus, com aquilo que você achou que Deus ia fazer na sua vida. Esse em si ainda não é o problema, porque isso corre mesmo o risco de acontecer. Ok? Isso é isso. Em certo sentido, eu diria assim: é normal, calma, todo mundo passa por isso. Não vamos nos desesperar nessa parte. O problema é a gente virar as costas para Deus agora. A terceira parte, onde a gente fala sobre ser fiel a Deus, quem é fiel a Deus recebe o consolo de Deus. Quem é fiel a Deus recebe o consolo de Deus nessa vida e na próxima. A boa parte dessa passagem coloca o foco na vida eterna. Jesus fala muito de que quem crer nele não vai morrer, vai ter a vida eterna. E eu queria me deter um pouco nesse sentido, porque quando a gente fala de consolo, a gente não está muito afim de falar de vida eterna. Porque quando dói, quando a gente está em crise, cara, a gente quer a solução para ontem. Você fala assim, mas na vida eterna vai dar tudo certo, a vida é eterna. Eu quero... Meu problema está hoje, camarada. Quando a gente fala de vida eterna no meio da crise, é quase esnobada a pessoa. Né? Não, tudo bem, vai dar tudo certo. Depois que todo mundo morrer. Né? Eu sei que grita, a dor grita, tipo assim, está doendo agora, é urgente, mas não vamos passar batido por essa verdade, porque a vida eterna é um lugar que é prometido para nós, onde não haverá lágrimas. Esse lugar existe e está esperando todo cristão. Isso não é pouca coisa. Isso é uma das verdades mais incríveis que nós temos na nossa vida. O lugar na presença de Deus, sem dor, sem lágrima, sem frustração. Gente, sem depressão, sem ansiedade, sem síndrome do pânico. Acabou. Acabou. Para quanto? Quanto tempo? Para sempre. Isso não é pouca coisa. Eu sei que na hora da crise a gente não quer ouvir falar de vida é eterna, mas isso não é pouca coisa. Isso é muito incrível, é por isso que Jesus estava dando ênfase para isso, porque o maná no deserto, ele saciava a pessoa por um dia. Aí o maná caía no outro dia, comia outro. Jesus está falando, meu papo é de um alimento para sempre. É outro nível. É como se perto disso, o nosso consolo que a gente precisa para hoje ficasse desse tamanhozinho. Então, o céu é algo que a gente, sabe, nós podemos nos alimentar da expectativa do céu, e devemos. Lá é o nosso lugar, lá é o nosso destino final. Até porque nenhum consolo que nós temos nessa vida, e Deus nos consola nessa vida, Ele não nos deixa abandonado nessa vida, do tipo assim, comprei só o consolo da vida eterna. O dessa vida não deu, então você sofre pra caramba aqui, tolera e lá na eternidade a gente conversa. Não é assim. Deus tem consolo para a nossa vida aqui na Terra. Só que todo consolo, aliás, nenhum consolo dessa vida aqui se compara com o consolo da eternidade. E isso é uma expectativa que nós criamos errada muitas vezes, de querer antecipar o nível, a intensidade do consolo da vida eterna nessa vida. E quando não chega, a gente fica muito bravo com Deus. Nenhum consolo que recebemos nessa vida se compara com o consolo que vamos receber no céu. Aqui na vida nós recebemos consolo, com certeza, mas a gente carrega as cicatrizes da guerra. Faz parte dessa vida. A ferida vai fechar. A ferida da sua vida vai fechar, da sua crise vai fechar. Mas aqui é guerra. Vai ficar cicatriz. E vai ter um processo para ela fechar. E um bocado de dor no processo vai rolar, faz parte. Então, nesse sentido, a fé cristã ela não é escapista. Ela não promete um conforto ilimitado, né? Assim, viva o céu agora irrestritamente. Não mais problemas financeiros, não mais problemas relacionais, não mais problemas emocionais. Mas nós temos a esperança de auxílio, conforto, consolo. E nós temos a esperança de um consolo e restauração completa. Completa na presença de Deus. E isso não é pouca coisa. Sabe, Deus consola. Isso é uma verdade que precisa ficar muito firme no seu coração. Deus consola aqueles que são fiéis a Ele. Deus consola aqueles que são fiéis a Ele. Não abandona o barco. Continua fiel. Ele vai consolar você, mesmo que você se sinta ou seja imperfeitamente fiel. Vamos lembrar que Pedro não era perfeitamente fiel. Eu acabei de mencionar aqui umas bobagens que ele fez depois desse episódio. Mas ele foi consolado. Ele fez bobagem, mas nunca saiu da presença de Jesus. Definitivamente. Mesmo quando ele nega Jesus, quando Jesus olha para ele, a primeira coisa que ele faz, ele, nossa, acaba de chorar e se arrepende. E volta. Quando fala que Jesus ressuscitou, diz que ele correu mais que todos os outros discípulos, né, para ver o mestre. Pedro, ele mesmo imperfeito, ele estava na jogada. Então, não é perfeição que Jesus está nos convidando nesse sentido, assim, ó, você não pode errar, mas é autenticidade. Você está comigo mesmo? Então vamos junto. Se você vacilou, o que o vacilão faz quando ele está junto? Ele dá um jeito de voltar, dá um jeito de reparar, ele faz alguma coisa, ele vacila, mas volta. E aqui está uma chave muito, muito interessante, muito bacana, que é o nosso consolo, ele acontece também para que nós possamos consolar os outros. Veja que em Atos 2, Pedro de repente está falando para uma multidão. Pedro está falando palavras de vida eterna para uma multidão. Essa é a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce e Pedro prega o Evangelho. Aqui Jesus já havia ressurgido dentre os mortos, ascendido aos céus. E aí vem o Espírito Santo e enche as pessoas. É a primeira vez que o Espírito Santo passa a habitar dentro das pessoas. E desde então, toda pessoa que se converte recebe o Espírito Santo dentro dela. A primeira vez que isso aconteceu, Pedro pregou para uma multidão de pessoas e ele pregou palavras de vida eterna para eles. A partir de agora, Pedro então foi o cara. Não. Em Atos 10, Pedro tinha uma outra expectativa errada de Deus. Pedro ainda achava que Deus se relacionava só com os judeus. E para um judeu, alguém que não é judeu, nessa época, tá? Nessa época, Palestina, 2000 anos atrás. Uma pessoa que não era judeu, ela não podia nem entrar na casa dela. E de repente, Deus manda Pedro pregar para uma família completamente não judia. E Pedro fica tipo assim, mas como assim? O senhor falou que não é para entrar. E Deus fala, vai lá. E quando Pedro prega para essa família, prega o quê? Palavras de vida eterna. O Espírito Santo vem sobre aquela família, todos eles são cheios e todos eles são salvos. E todos eles são consolados do que quer que fosse que estivesse acontecendo naquela família. Pedro teve que fazer uma desconstrução da sua teologia, mesmo depois de apóstolos, referente para a igreja. Sabe, o Pedro que nós conhecemos nas cartas, o Pedro de muita sabedoria, o Pedro que preside o Concílio de Jerusalém, só foi possível porque o Pedro de João 6 não foi embora. Ele estava confuso, ele estava em crise, mas ele falou, eu vou para onde? Eu não vou para lugar nenhum. Só aqui eu tenho palavras de vida eterna. E ele foi tão iluminado e tão consolado que na confusão de que ele sabia de quem é esse Jesus, Jesus não está atendendo a minha expectativa. De repente a gente tem um livro, duas cartas dele na Bíblia, ensinando a gente no Brasil, no século 21, sobre Deus. Olha o nível de onde o cara chegou, saiu para onde o nível onde o cara chegou. E sendo imperfeito, cabeça dura que nem Pedro, que quis matar o Malco e negou Jesus 3 vezes. O Pedro de Atos 2, que prega para a multidão, que preside o concílio de Jerusalém, foi porque o Pedro de João 6 foi persistente. Então eu gostaria de trazer essa relação com o Espírito Santo, por quê? Porque diferente do Pedro de João 6, nós não temos Jesus fisicamente na nossa frente, como ele tinha. Mas nós temos o Espírito Santo, que habita em nós, em todo cristão. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que é a maneira como Deus fala conosco. Então, por isso que eu fiz aquele paralelo, né? Pedro era cabeça dura, mas fazia o devocional dele, no sentido de que ele estava com o mestre. O nosso papel é alimentar essa presença. O Espírito Santo vem quando nós somos fiéis, quando você é fiel. O Espírito Santo vem, enche a sua vida e enche a vida das pessoas que estão ao seu redor. Permaneça fiel. Ele vai vir, vai trazer solução não só para você, mas ele vai, através de você e através da sua fidelidade, abençoar a vida de outras pessoas. Para onde nós vamos? Lugar nenhum. Só o Mestre, só Jesus tem palavra de vida eterna. É a presença dele que nos encanta. Olha, não desperdice a sua dor, porque Deus não está desperdiçando a sua dor, a sua frustração. Deus não está desperdiçando a sua fidelidade. Nunca desperdiçou. Por favor, não desperdice. Não seja você aquele que vai desperdiçá-la. A sua fidelidade a Deus em tempos de frustração vai trazer palavras de vida eterna para você e as pessoas ao seu redor. E eu queria finalizar aqui e convidar você a um momento de oração comigo. A um momento de oração onde você se imagina como Pedro em João 6. O que que Jesus está dizendo para você que você fala assim: essa não era a expectativa? Quem sabe você tem uma expectativa com Deus e de alguma maneira você sente que Deus está te frustrando. Esse é o momento de você dizer para o teu espírito, dizer para você mesmo e dizer para Deus, respondendo a pergunta: para onde é que eu vou? Ore comigo no seguinte sentido: Pai querido, eu estou aqui diante do Senhor e eu confesso que eu tenho criado expectativas em relação ao Senhor que o Senhor não está interessado em cumprir. Pai, se há alguma expectativa equivocada em mim, pela tua misericórdia, me revela. Eu quero sonhar, Pai, aquilo que o Senhor quer que eu sonhe. Eu não quero fabricar sonhos a partir de mim mesmo. Eu quero sonhar aquilo que agrada o teu coração. Aonde está, Pai, os enganos que eu tenho alimentado em relação ao Senhor? Me perdoa por muitas vezes não ouvir o Senhor e querer que o Senhor diga apenas aquilo que eu espero que o Senhor diga. Quebranta o meu coração. Me alimenta, Pai, com as palavras de vida eterna que o Senhor tem. Porque, Pai, eu não vou a lugar algum. Nós não vamos a lugar nenhum. Essa igreja diz ao Senhor hoje: nós não estamos indo a canto nenhum. Nós ficaremos aqui, no teu pé, aos teus pés, ansiando por tuas palavras de vida eterna, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor é fiel, e que o Senhor há de recompensar a nossa fidelidade ao Senhor. Pai, nos fortalece para nós sermos fiéis ao Senhor, porque nós não temos expectativa nem esperança em nós mesmos. Nós somos fracos, Pai. Se dependermos de nós, nós seremos como aqueles entre os 70 que, chocados, abandonaram o Senhor. Pai, misericórdia, livra-nos dessa realidade. Nós queremos ser como Pedro. Nós queremos ficar, nós queremos permanecer. Nós queremos chegar até o fim. Sim, ó Deus, só Tu tem palavras de vida eterna. Renova em nós a mente de Jesus Cristo. Nos enche, Pai, com Teu Espírito Santo. Nos enche, Pai, com Teu Espírito Santo. Visita cada irmão aqui, nesse momento, com Teu Santo Espírito, de uma forma especial, Deus. Trazendo consolo, coragem, revelação dos Teus planos. Sim, Pai, fala com cada um deles, em nome de Jesus. Essa é a Tua igreja, essa é a Tua comunidade. Essa é a Tua noiva, Pai. Nos purifique das expectativas enganadas, enganosas, pecaminosas. Sim, Pai, nos purifique delas. E nós aqui, na força do Teu Espírito Santo, confiantes nessa força que vem do Espírito, nós nos comprometemos e reafirmamos que vamos permanecer na Tua presença, em nome de Jesus. O Senhor sempre foi fiel ao Teu povo. Sempre foi fiel ao Teu povo. E agora não será diferente. Mas se mesmo, Pai, nós não entendermos as nossas circunstâncias, se as coisas que nós achávamos que deveriam estar acontecendo, ou que deveriam acontecer, se elas não acontecem dessa forma, nós ainda assim permaneceremos fiel. Se o exército do faraó nos alcançar, se o mar não abrir, se a figueira não der fruto, se o gado não sobreviver, nós continuaremos aos teus pés, esperando pelas tuas palavras de vida eterna. Porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro. Não há outro. O Senhor é o nosso mestre, não há outro. O Senhor é o nosso alvo e não há outro. Pai, por tua misericórdia, eu intercedo por cada um dos meus irmãos aqui, para que o Senhor não os deixe sem resposta. Que o Senhor os fortaleça em meio à crise. Que o Senhor os faça guerreiros em tuas mãos, transformando as feridas em armaduras e armas para serem usadas para cura e consolo de outras pessoas. Pai, nos cura para que nós curemos outras pessoas. Sim, Pai, nos consola de forma abundante, em nome de Jesus, para que nós consolemos outras pessoas. Venha o Teu reino sobre este lugar, sobre estas pessoas. Venha o Teu reino, em nome de Jesus, para que, cheios de Ti, nós possamos proclamar o Teu reino ao nosso redor. Pai, nós precisamos do Senhor. nós estamos aqui. Escute, Pai, a oração de cada um dos meus irmãos. Cada um tem um contexto, cada um tem uma petição, cada um tem uma confissão. Sim, meu irmão, pode fazer. Deus está te ouvindo, Deus está te escutando. Se apresente diante dEle. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha dúvida. Ele te ouve com o coração mais amoroso desse universo. Ele tem consolo para você. Pai, confiando no espírito de renovação que o Senhor tem, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.